Olá, vamos estar tá ajudando essa creator aqui a crescer? É só você enviar esse episódio para a galera, divulgar nas suas redes, fazer muito barulho, muita propaganda. Isso ajuda a gente demais. Sabe o que mais ajuda? Vai nos links aí na descrição. Você pode se tornar um apoiador, sim, financeiro, um ouvinte pagão desse podcast que vai participar das gravações do Fofoca na Calçada, troca muita ideia com a gente o dia inteiro no Telegram e de vez em quando tem os sorteios, hein? Não perca! E se você é de marca, que tal anunciar com a gente? Tem também o contato do Guilherme da Ampere aí na descrição. Vamos de programa!
O quebra-pau foi grande, né?
Foi grande, Salavita e eu de novo.
Fofoqueira do céu.
Traz a cadeira, menino.
Ele voltou!
Eu voltei!
Ele voltou! O reizinho está de volta. Glaudemias está de volta, meus queridos ouvintes burros.
É um prazer estar de volta.
Pra alegria de todos, ele retorna ao trono do Fofoca na Calçada com o seu cetro de rubi, após uma complicada cirurgia de redução peniana, que é uma pauta invisibilizadíssima nesse país, de acordo com a fonte. Já aí me arrependi, Glau, porque se você quiser me processar por expor intimidade, eu jogo na Jair me arrependi, porque se Jair Bolsonaro, com toda a máquina do Estado, não conseguiu a identidade de Jairme, e se Ciro Gomes não conseguiu a identidade de Jairme, quem é você, Glaudemias, pra conseguir?
Não, eu penso isso também, assim, que primeiro que eu queria que Jairme tivesse aqui pra gente fazer o momento.
Inclusive,
Sandra Nenberg passa o bastão pra Maju Coutinho.
Inclusive, é minha vontade, e é vontade de Glau, que Jairme seja o terceiro elemento. Se você,
eu
ouvinte,
acho.
Quer que Jairme arrependi seja o terceiro elemento, doe, apoie este podcast.
Eu acho, três é um número cabalístico, né?
Sim.
São três espiãs demais, três meninas super poderosas.
Sim, três sobrinhos do tio Patinhas, são sempre três.
Três sobrinhos do tio Patinhas, exatamente. Na Disney é sempre três.
Apoie este podcast, na descrição do episódio tem lá as formas de apoio. Eu realmente gostaria de bater uma determinada meta pra poder pagar Jair Me Arrependi, pra que ela faça parte deste
Gente,
grupo.
Gente, vocês podem fazer isso, vocês podem.
Vocês podem. Honestamente, Glau, ouvinte apoia cada lixo.
Aí isso já é demais.
Né, não. Aí não vão apoiar Jair, mas arrependi a pessoa que elegeu Lula.
Elegeu Lula. Peitou. Não, será que eu contei a história da Glória Groove aqui? Eu já contei, nunca contei nesse
eu
podcast.
Eu acho que merecia.
Bom, Glau, fico feliz, mas enfim, conte um pouco sobre a sua ausência, sobre o boato, Glaudemias, porque eu andei fazendo vários shades. Eu andei fazendo, soltando indireta, direta no Twitter, pra gente que eu acho oportunista. E todo mundo achou que era pra ti.
Que era pra mim?
Porque Glaudemias para de aparecer no Fofoca. De repente, Leila está
Inventei.
Soltando indireta e shade. E aí, Glau?
Não, primeira coisa, né? Que, assim, já realmente Jair Me Arrependi é a grande máquina de fake news da esquerda.
Ela é.
Assim, criou-se o boato da redução peniana e agora é ela. Elo.
Elo.
Você já mais
Elo. Belo.
É. E aí, enfim, não consigo mais desmentir, né? Então, assim, Jair me criou. Se Jair me disse a verdade, quem sou eu pra dizer que é mentira, né? Foi essa cirurgia que eu fiz. Mas além dessa cirurgia, descobri que eu estava entrando no modo avatar, né? Eu estava virando o Aang, porque além de dominar a água, que é a retenção de líquido, o fogo, que é a gastrite, a azia, eu estava dominando as pedras. Eu tinha várias pedrinhas na minha vesícula.
O elemento terra, né?
Isso. Eu não sabia que eu tinha pedra, né? Eu achava que era só uma dorzinha no estômago. Aí fui no médico, o médico falou, não, faz o ultrassom pra gente descartar qualquer possibilidade de ser outra coisa. Eu falei, tá, eu vou fazer, mas é só uma dor no estômago, é muito comum. Fiz e tava cheio de pedra. Aí no dia que eu descobri que eu tava cheio de pedra, eu já fui internado. Aí, enfim, tudo isso aconteceu em uma semana e alguns poucos dias. Eu fui transferido de cidade, deu uma loucura. A cirurgia foi um pouquinho complicada, porque uma pedrinha saiu do lugar. Aí essa maldita que saiu do lugar, ela poderia ir parar em um lugar que ela não deveria estar, e aí eu poderia ficar com, realmente correr algum riscozinho. Mas deu tudo certo. Se você tem pedra na vesícula, primeiro, parabéns, você faz parte de um seleto grupo que tem eu, Daniel Genjaman e Larissa Manoela, que ela também tem pedra na vesícula. Eu quero dizer pra vocês, só os maiores têm pedra
só
na vesícula.
Só os maiores. Um beijo
tá?
pro Daniel Genjaman, que é fofoqueiro e ouve o nosso podcast. Além de, claro, ser uma lenda amigo. Produtora da música brasileira, do rap.
Sim. Daniel Gan já manteve pedra na vesícula. Eu vou expor aqui porque ele tava me dando dicas.
A voz do fofoqueiro tá em todos os lugares. Muita gente acha que, fofoqueiro é a gente que senta na calçada. Sim, mas é da calçada que vem a voz das ruas. Olha o Ganjaman aí compondo.
É, exatamente. Um beijo pro Ganjaman. Ele realmente foi uma pessoa muito legal. Me ajudou bastante, assim, dizendo o que era que ia acontecer. E realmente ele estava certo. E aí, se você tem... Olha aí com o seu médico se precisa tirar. Até onde eu pesquisei, toda pessoinha que tem uma pedrinha na vesícula tem que tirar. Mas é uma cirurgia super simples. Tenta tirar antes de entrar em crise, que foi o meu caso.
Como é que eu sei que eu tô com pedra na vesícula? Eu falo simplesmente, doutor, você pode encomendar aí um ultrassom?
Faz um ultrassom. É, um ultrassom. Aí ele vai passar na vesícula e, opa!
Pedras.
Temos uma pedrinha aqui.
Uau!
É, aí ele vai dizer se precisa ou não.
Eu mandei as fotos de suas pedras pros pagãos, porque eu acho que nós devemos isso. Pois eles pagam,
sim.
Eles têm que ter direito ao nosso status,
sim,
de saúde.
Eu acho que é mais do que
isso. E com as pedras que Claudemias tirou...
Retirei.
Ele poderia construir o seu castelo, viu, ouvinte?
Poderia, literalmente.
Porque... Gente,
porque eu trouxe só 20 e não era nem a metade do que tinha dentro da minha
vesícula. Ele mostrou 20, exato. Vou te falar, Glau, o que a gente desconfiou... Que a gente achou que... Porque rolou no grupo uma conversa sobre o famoso ultrassom de gravidez do Google. Você quer dar um golpe da barriga, você vai no Google, bota ultrassom gravidez. Aí você manda pro pai da criança.
Eram pedras metafóricas, a primeira
exato.
Teoria.
Exato. E aí falaram assim, que estranho, parece pedrinha do mar. A pedra da tua vesícula. Parece, Glau, pedra da fonte Pipiquete. Não, Pipiquete não, da fonte... Ah, é alguma coisa assim, que é aquela de torneira.
Seixo.
Marquete. Que é umas pedrinhas que bota na água da gato. Falaram isso. O que que você tem a dizer sobre quem desconfia da sua pedra da vesícula?
Ah, eu acho que eu também desconfiaria se fosse outra pessoa, né? Eu não vou aqui entrar nessa de... Eu faria a mesma coisa. Na verdade, eu diria que a pessoa realmente pegou pedra do rio e tava fingindo.
Aham.
Mas, infelizmente, não foi, gente. Eu tô com um pontinho aqui, né? Eu tenho como provar. Não vou ficar postando as minhas cicatrizes, né? Quando ficar mais estético, eu vou. Porque aí fica uma coisa meio... Fui num bar, levei uma facada e sobrevivi.
E tem que se fuder, acabou!
Mas, por enquanto, agora tá meio feinha. Mas não, realmente, eu tirei. Tinha pedra dentro de mim. É bizarro você pensar, né? O corpo cria pedra. Tanta coisa. Ele cria. Fiquei sabendo que teve uma mulher que fez um texto com as pedras dela. Eu fiquei pensando que eu poderia fazer algumas coisas, mas...
Então, foi uma pergunta aqui que veio da Ju... Que é a nossa moderadora, que agora o nosso grupo tem moderadores, não é mais bagunça. A Ju falou assim...
Nunca foi.
Pergunta, as pedras vão virar uma pulseirinha ou para um aquário?
Eu queria fazer um escapulário, né? Mas...
Escapulário? Nossa, amigo. Logo
sabe, aquela coisa
a
bem
a parte
assim...
mais grave do catolicismo, que é o negócio de Nossa Senhora do Carmo.
Isso.
Que
afrontosa. Exatamente. Eu queria fazer um escapulário para poder fazer essa homenagem, né? Pra gente que é tão gospel. Mas, infelizmente, a médica só me deu metade das pedras. Nem foi nem metade, foi um. É tipo, um pouquinho.
Por que que a médica não deu tudo, só deu metade das tuas pedras? Porque
então,
é seu.
Agora eu tô assim, tem que fazer a biópsia, né? Isso aí tudo bem, você pega partes pra ver. Mas assim, todo. Minha avó, né? Outra coisa. Ah, o que é que gera pedra? Não é a mesma coisa que água, tá? Tipo assim, né? A pedra no rins, que se você não beber água e tiver uma vida podre, você vai ter. Não. O meu caso, a médica suspeita que foi hereditário. Porque a minha avó, ela tirou 52 pedras e ela tinha 52 em casa. Isso eu me lembro, tá?
Uhum.
Do potinho com as 52 pedras.
Como um troféu.
Eu não tive essa oportunidade como um troféu.
Ó, o nosso ouvinte pagão Gustavo, oncologista. Eu tô bêbado, eu ia falar oncólogo. Oncologista disse que as pedras precisam ser analisadas para saber se são cálculos pigmentares ou cálculos de colesterol. Não dá pra ficar com todas, pois elas esfarelam fácil. Lá vem, chatão!
Ai, gente, não pode nem criticar, não pode, não
chatão,
pode.
Só quer saber. Só porque foi faculdade na área, quer saber mais que os outros.
É, verdade, só porque tem propriedade pra falar.
Ah, aquela pedra tem que ser analisada. Ah, cala a boca, cara.
Cala a boca, vai tomar no cu.
Cala a boca, o que vocês sabem sobre o amor? Tudo, porque eles também amam, médicos também amam. Bom...
Médicos também amam, só não tem tempo pra amar.
E agora, Gustavo, oncologista, nós temos o Francisco Borges, que é o nosso novo profissional de saúde, ele que opera crianças com o celular dentro do corpinho delas. Tudo bom? Bom, Glau, bem-vindo de volta.
É um prazer estar de volta.
O que é que você tem a dizer sobre o hate que inventaram entre a gente?
realmente a guerra falsa entre nós duas, Anitta e Luísa Sonza, Anitta e Pablo.
Ainda não é o momento, né, Leila? Ainda não é o momento, não. Vai acontecer, a gente sabe que é inevitável, esse momento vai acontecer, da gente realmente brigar no Twitter, assim, de forma...
Vai.
Às vezes até a gente pode forjar isso pra poder...
Sim.
Aquela
sim.
semana que não foi tão boa, o número tá baixo, a gente pode dar um... Sei lá, alguma coisa. Mas no momento não, gente. Não era não. Por incrível que pareça, vocês podem não acreditar. Mas a Leila não nasceu pregada em mim.
Não.
É bizarro.
Ô, gente.
Ela não é uma pedra
que
eu tirei da
vesícula. Não nasci pregada no Glau. Não nasci pregada em nenhum ex. Toda vez que eu falava, é, de que é oportunista. Nossa, eu tava mandando recado. Ou era pro Glau, ou era pro ex. Não, gente.
É.
Às vezes tem mais 7 bilhões de pessoas no mundo aí, hein?
As pessoas acham que você não sabe se socializar. Tô...
Eu sei socializar, né? O suficiente. Suficiente pra eu ter mais decepções além de um ex do
É, exatamente. Ah. Eu sou um espírito zombeteiro que tô na vida dela, mas eu não,
não
fiz.
É, não.
Eu não foi comigo, não fiz nada. A única coisa que eu fiz foi ter pedras no meu corpinho.
Não, pênis.
E aí já
tive pênis. Um pênis muito
e um pênis, sim, um
grande.
Extremamente avantajado. E agora tá normal, né? Vou pegar a fake news de Jaime e vou trazer pra realidade. Tá super normal, eu queria entrar no padrão.
Chegamos em quantos centímetros, Glau, agora? 19, 20?
Ai, meu, aí é muita exposição nesse podcast.
Bom, gente, o importante aqui, o rei. O rei está de volta. Vocês viram pelo thumb, pela capa, o retorno do rei.
Qual vai ser o thumb? Qual vai ser o thumb, a capa? Vai ser
o retorno do rei, Glaudemias, o reizinho está de volta. Glaudemias está de volta, querido ouvinte burro. E como a gente está aqui para falar da vida alheia, sem juízo de valor, de maneira gospel, eu convido ele, o reizinho Glaudemias e todos os seus súditos a se edificarem com as quer dizer, com as partilhas cristãs, gospels, para nossa igreja orar, só que de um jeito novo.
É, porque se hoje o tema é o retorno do rei, a gente vai substituir o nome dos personagens reais por figuras reais, ou seja, da monarquia, seja ela da ficção ou da realidade. Serão todos nobres e aristocratas.
Sim.
Essa palavra é tão ruim pra mim falar.
Aristocrata ou nobre? Vamos falar monarcas.
Não falo mais.
Monarcas
usari...
de menarca. A menarca da monarca.
Isso. O R é uma letra muito escrota.
Bom, Glau, quem vai dar ordem e vereditos hoje é você. Então, no final de cada partilha, a edificação, ouvinte, eu vou delegar, porque eu estou com preguiça e bêbada também. Eu vou delegar para Glaudemias, que vai nos dizer que ordem, que punição o nosso reizinho vai conceder mediante cada partilha contada. Então, vamos começando do começo.
Vamos começando.
Link ao vivo da rua. Glau, eu trouxe aqui um link ao vivo da rua.
Comece.
Que é uma denúncia. Ai, Leila, você pode ser processada pelo Estado depois de hoje. Posso. E estamos completando 4 anos sem processo, brincando com os riscos. E mais uma vez eu vou dizer pra você, ouvinte, doi. Porque quando o processo vier, eu vou precisar da sua colaboração, que eu não tenho de onde tirar, tá?
O processo ou Jaime? Algum desses dois eventos vai vir.
Doi.
Esperamos que seja Jaime.
Exatamente. Link ao vivo da rua, eu começo das ruas do feudo de Paraisópolis. Eu vou contar pra vocês um caso que não é meu, que eu recebi, que não é de agora, é do ano passado, de uma pessoa que atua com movimentos sociais, que, olha o nível, Glaudemias, o nosso podcast, que você perdeu a última gravação, Glau.
Uhum. Eu perdi a última gravação, mas eu escutei, tá? Um beijo pra Deinha e o Jaime também, um beijo.
Os ouvintes pagãos, eles sabem... Os ouvintes pagãos sabem que a gente, que tia Leila vê as partilhas e tia Leila gosta de ter um efeito surpresa na hora de ler. Então eu pego o tema que vem no assunto do e-mail, eu mando no doc e eu vou substituindo apenas o nome dos envolvidos. Eu não leio a história, porque eu gosto de... Eu leio o comecinho, aí eu paro, que eu não quero saber o final. Acontece que na semana passada nós gravamos, Glau, e teve a segunda história tinha um caso de pedofilia. E aí nós ficamos todos em choque, e aí eu falei, nossa, que horror, que absurdo, cancela, não usamos. E fomos para a próxima história, que tinha um caso de pedofilia. Então nós também tivemos que jogar fora, foi podre o episódio passado. Foi pesado, foi ruim. O lance é que esse episódio de hoje eu precisei ler todos. E aí, no link ao vivo da rua de agora, Eu vi que é um link ao vivo antigo, não é ao vivo.
Uhum.
Mas é importante, eu queria ler pra vocês, tá? É um pedido de ajuda, na verdade. Oi, Leila e Glau, tá tudo bem? Não, não tá, né? Nem comigo. Vamos que vamos.
Ah, amigo, comigo tá, viu? Tirei pedra, tô bem, tô aqui. Meu modo agora, eu tô bem sim. Vocês fodam-se.
Sou potiguar, morando na terra da Rainha Juliette há 10 anos. E sou muito fã de vocês.
Ou seja,
é
do Rio Grande do Norte e tá morando na Paraíba.
Na Paraíba,
pra
exato.
Pra quem não pegou aí.
Em homenagem ao aniversário de São Paulo, então essa pessoa mandou provavelmente no comecinho do ano passado, que São Paulo foi aniversário em janeiro, fevereiro. I don't care, I'm from Ceará. We don't care. São Paulo.
Exatamente.
Janeiro? 20? Você sabe aniversário hipotético? Você nem é daqui.
Vale, rolou um amor.
Eu tô falando, nossa, rolou um amor. Soltou um beijinho. É, gato.
Então
tá. 25 de janeiro, de acordo com o jornalista hipotético. Nossa, amiga, mandou aqui no chat. Janeiro, amor. Então tá, em homenagem ao aniversário de São Paulo, a partida que eu tenho pra contar é sobre o prefeito de São Paulo. Estou falando o nome dele! Ah, e não, não é um nome fictício, é sobre ele mesmo. Ao final, explico por que estou falando sobre esse assunto. Mas como o tema é realeza, vamos chamar o prefeito...
de... Pode entrar!
Vamos chamá-lo de Rei Chato do joguinho Royal Match. Quem joga o joguinho de celular sabe que existe um rei chato que fica help, help.
Ele é insuportável.
Quem conhece aqui dos ouvintes paga, tem gente rindo, cobrindo a cara. Existe um rei chato do joguinho Royal Magic que fica help. Enfim, o Tony Fernandes, odeio ele, eu também.
Odeio
Tony,
ele,
odeio ele. Eu baixei
eu
o jogo
muito
dele,
ele, gente.
Porque ele virou pro, ele é igual o Brazzers. Como
é muito burro, né, gente? É o rei mais burro que existe.
Burro, não sabe fazer, não sabe viver. Precisa de uma pessoa pagando um jogo pra poder ajudar ele.
Preciso.
Pronto, a Lola tá igual eu. Baixei o jogo pra deixar ele morrer, eu também. Eu baixei o jogo só pra deixar.
Eu vou fazer isso.
Uau, é um joguinho regicida, porque você tem a oportunidade de ver um rei morrer de várias
matar
formas.
O rei. Realmente não faz sentido você tentar salvar o rei. Uh-huh, deixa ele morrer.
Uh-huh.
A justiça é muito injusta, né, Rogerinho?
Nesta partilha, ouvinte, chamaremos o prefeito de São Paulo de Rei Chato do joguinho Royal Match. O prefeito Rei Chato do joguinho Royal Match, inspirado por Paulo Guedes, possui uma enorme dívida com as famílias do feudo Paraisópolis. No ano passado, chuvas fortes e enchentes causaram um desabamento lá. E aí, ouvinte, por ano passado, leia-se 2021, porque essa pessoa mandou essa partilha em 2022, tá? Então tá.
Isso.
Desabamentos e tal. Deixou várias famílias desabrigadas, feridas e uma vítima fatal. Triste, né? Mas sabe o que é pior? Isso tudo poderia ter sido evitado se o prefeito Rei Chato do joguinho Royal Match tivesse dado continuidade às obras do córrego Antônico. Mas acho que ele deve ter se esquecido de colocar essa task no seu planner, meu. Vale, as pessoas aqui estão achando legal saber o nome real. Sim, a gente às vezes fala. Porque é o prefeito de São Paulo, Querelho!
É,
não é
e ao
nada
mesmo
que
tempo,
não seja
não...
público!
É verdade, é verdade.
E eu tô bêbada também. Prefeito de São Paulo, se o senhor se incomodar com o fato de eu expor o seu nome, resolva! Porque é problema seu, não é meu. Meu problema é produzir textos pro BuzzFeed. E eu estou fazendo. Então o seu trabalho é esse. Então tá bom. Agora várias famílias foram removidas de suas casas próprias, compradas com muito suor, e voltaram a pagar aluguel para que as obras pudessem ser retomadas. O prefeito Rei Chato do joguinho Royal Match, como um bom paulistano, sem alma, negociou com os moradores o pagamento de um mísero auxílio aluguel no valor de R$400. Até aí tudo bem. O
Eu amo essa frase. Depois dela nunca fica bem.
Nunca.
Eu amo que ela já vai dizendo, gente, aqui é o limite. Depois daqui...
Ai, Glau, eu tava com tanta saudade de você.
Ah.
Sim. Estão falando, a Leila está ótima porque ela está temperada com o poder do álcool. Sim, eu estou. Estou sob o efeito do poder que o álcool me fará. Mas na edição, a Jéssica...
Você tem o seu direito, amiga.
Vai ter muitos problemas pra editar e cortar.
Um beijo pra Jéssica. Toda vez que citar a Jéssica, eu vou mandar um beijo.
A melhor editora do mundo dos podcasts, Jéssica Correia.
Te amamos, Jéssica.
Oh. O problema, gente, que ele deu esse auxílio ao aluguel. O problema é que esse aluguel está perto de acabar. E esse valor nem chega perto de cobrir o valor do aluguel das novas casas dos moradores. Afinal, né, Glau? R$400 é um dinheiro que você... Só quando você ganha, quando você baixa esses aplicativos ladroeiro de bet, de aposta...
Não, inclusive, você ganha mesmo alguma coisa?
Não sei, não me importa. E eu já neguei todos os publi de aposta, porque eu posso ser rapariga, mas eu não engano os meus seguidores.
Você engana quem? Eu sou velha já, sou macaca velha.
Então...
É, tem gente aí engana.
Sou rapariga não, viu? Hipotética, eu tô brincando. Esses jogos de aposta, eles dão mais ou menos pra base de R$2.500 por pessoa.
Gente...
E o prefeito... R$400!
Não, mas vem cá, peraí. A publi dá R$2.500, é?
Não é a publi, amigo. A publi é bem mais. Ah, a publi sim. É mais. Mas é R$2.500, assim.
Ah, às vezes vale a
pena. Glau baixou com o cupom da influenciadora Leila Germano. Glau baixou. É, Glau ganhou R$2.500, entre aspas, pra gastar a aposta. Que faz parte do aporte da experiência de usuário inicial. Você não tem esse dinheiro não existe.
Ele nem existe.
É uma degustação.
Você não consegue sacar.
Não, é uma degustação de crédito que você não tira do seu bolso. Entendeu?
Gente.
O fato é o que o prefeito deu 400 pra ajudar a pagar o aluguel de quem ficou desabrigado. Então, tudo bom.
Ele fez o que pôde, né?
Princesa Leia, uma das moradoras, né, do feudo Paraisópolis, está desempregada, tem um filho de 2 aninhos pra cuidar e um aluguel de R$600 pra pagar, fora as contas. Né? Internet, luz, gás, comida. Agora ela não sabe o que fazer, já que o auxílio aluguel tá perto de acabar. Isso foi ano passado. E só Deus sabe, gente, se o prefeito vai renovar. Pra completar, os moradores acordam um belo dia com a seguinte notícia. Prefeitura de São Paulo gasta só 58% da verba contra enchentes em 2021. Se tinha dinheiro, por que não foi gasto? Foi a pergunta aqui da pessoa. Bom, gente, ironias à parte, o assunto é sério. Eu trabalho em uma ONG chamada Nossas. A gente trabalha há 10 anos no Brasil. A gente está por trás da coordenação de campanhas grandes, como o Camarote da Vacina, o Tem Gente com Fome, que eu acho uma campanha muito legal. Se você não conhece, procure o Tem Gente com Fome, porque a pandemia fez muitas vítimas. Não foi só eu, você, ouvinte, que ficou sem um emprego aqui, teve a redução de salário ali. Muita gente realmente foi pra situação de rua por causa da pandemia. E o Tem Gente com Fome ajudou as pessoas a pelo menos se alimentar, né? É o mínimo, do mínimo, do mínimo, porque pra respirar a gente tem que estar nutrido.
Isso.
Pra estar nutrido a gente precisa de comida. Isso não é nada, não é moradia, não chega nem perto do básico. Mas é o mínimo.
Não, é o mínimo.
É o mínimo. Também o Nossas cuida do auxílio emergencial e do super impeachment, que, né, já foi de base o outro. Enfim.
Aí, lembrando que, gente, a ONG Nossas, ela existe mesmo, né?
Porque existe, existe.
Ninguém tá trocando o nome, não. Não. Isso aqui é real.
Tudo é real.
A ONG Nossas.
A gente só quis chamar o prefeito de São Paulo por rei chato do joguinho Royal Match, porque o rei é muito chato. E a gente precisa falar.
Isso.
Bom, mas é isso. Eles cuidam também do Minha Manaus, do auxílio emergencial. Aqui no Nossos, eu coordeno, essa pessoa que mandou o e-mail, 3 projetos. O Minha Manaus, Meu Rio e Minha Sampa. Onde a gente fiscaliza o poder público, a gente pressiona vereadores e deputados e cria redes de solidariedade para ajudar projetos legais e potentes. Nós entramos...
Vocês são incríveis.
São incríveis. Nós entramos em contato com algumas lideranças comunitárias do feudo Paraisópolis e foi aí que a gente chegou em 4 famílias. As principais famílias afetadas pelo desabamento do ano passado, que são essas 4 famílias. Então são histórias muito fortes, muito tristes, de famílias chefiadas por mulheres que não conseguem trabalhar porque elas não têm onde deixar as crianças, mas que ainda arrumam força para lutar por um futuro melhor. Essas mulheres perderam tudo no desabamento e por isso nós do Nossos decidimos lançar uma campanha para arrecadar R$10 mil para um empurrãozinho na vida delas. Esse e-mail, ouvinte, lembrando, ele é muito antigo, ele foi parar aqui no tema do episódio só agora. Então, enfim, na época que eles mandaram esse e-mail já tinham passado 50% em termos e temos mais uma semana até o fim da campanha. O que eu quero dizer para vocês é que o Nossos existe, tá? Além dessa fofoca do prefeito da cidade de São Paulo, você consegue ver mais casos. E eles deixaram aqui, ó. Vou deixar o link do site e se vocês toparem, pode mandar cards de divulgação, tá? É www.nossas.org. Nossas.org. Sigam o Nossas, tem todas as iniciativas do durante e do pós-pandemia. O Tem Gente com Fome continua auxiliando, alimentando pessoas. Tá? Eles falaram aqui, Leila, manda pros patrões do Spotify, mulher. Estou mandando aqui para os ouvintes pagãos, estou mandando aqui pros ouvintes, nossas.org. Mais uma vez, agradeço demais esse podcast de existir. As partilhas me ajudam muito a sair da merda. Adoro a gaitada de vocês dois e as edificações mirabolantes. Quando estiverem passando aqui por João Pessoa, por favor, me chamem pra gente dar um rolê. E vocês pagarem uma cerveja pra mim, porque vocês têm dinheiro e eu tenho 3 pets pra criar. Não!
Aí a gente paga pro Nossas. A gente paga pro Nossas, sim.
É? Então tá bom. A gente
pro Nossas,
vamos pagar
Leila,
a cerveja pro Nossas.
Mas assim, também não é tantas, não, tá? Tem isso também.
É, o Nossas, Gal, me assusta porque é muita gente, né? Não é eu. O projeto não chama Eus.
Ah, mas eu tô chamando a pessoa Nossas.
Ah, é a pessoa Nossas.
É a pessoa Nossas que mandou a mensagem, o e-mail pra gente, embora o Nossas seja grande, tá, galera?
A Carla Janja disse que a parte de 2 pessoas já é Nossas. Então tá bom. Caso seja comunista, mas a gente é só um pouquinho comunista.
Se tá eu, Leila e a pessoa Nossas numa mesa, as 3 pessoas já formam um Nossas. Então pronto, já tá o número certo de pessoas que vai estar no rolê. É, já é Nossas. Aquela cerveja.
Passando de 3, já entra na ONG da Vanessão, que é várias vezes.
É. Isso. É galera, a gente tá trabalhando no Nossas.
Exatamente.
É outro departamento.
Glau, esse foi o Link ao Vivo da Rua que eu trouxe, que não é da minha rua.
Eu amei. Eu gostei desse Link ao Vivo da Rua. Eu tive uma ideia enquanto você tava lendo que seria legal se outras pessoas mandassem. Eu disse, vamos criar uma tag pra e-mail. Mas eu lembrei, o ouvinte desse podcast, ele com certeza iria pegar essa tag pra mandar um e-mail sobre qualquer merda e a gente ia ler de trouxa, porque vocês fazem isso sim, eu sei que vocês são capazes de fazer isso, mas um beijo aí pro Nossos, pra todo mundo e pelo trabalho belíssimo que eles fazem, parabéns. Meu link ao vivo da rua, ele também não é ao vivo, mas ele é muito recente, então pra mim vai ser um ao vivo com delay, tá chegando agora aí na televisão de vocês. Enquanto eu estava, né, no meu pós-operatório, apareceu aqui na nossa rua, na verdade nasceu de uma das cachorrinhas de rua vários filhotes, e aí esses filhotes foram sendo pegos por algumas pessoas, mas teve uma que foi abandonada, e é muito chato quando isso acontece, porque ela foi abandonada exatamente por ela ser uma cachorrinha, e aí é muito rejeitada, não queria.
Calma, foi abandonada por ser uma cachorrinha? Você tá falando de gênero?
Isso, porque ela era uma cachorrinha, e aí não queria.
Machismo no mundo animal?
E o pior é que isso é comum pra caralho. Por
abandona a cachorrinha porque ela é fêmea?
Eles abandonam, isso, porque é fêmea. E aí é sempre uma complicação, porque não cuida da cachorrinha e você tem cada vez mais um número maior de cachorros de rua, porque a cachorra tá em situação de rua, né, e aí vai procriando, enfim. É até um problema aí pra própria zoonose. E essa cachorrinha, ela chegou quando eu já tava bem, já tava em casa, né, já tava conseguindo sair, e eu gostei muito dela, ela era muito carinhosinha. E eu soube que algumas pessoas da vizinhança meio que estavam tratando ela mal, assim, né, e aí eu fui conversando, porque aqui em casa a gente já tem 2 cachorros, eu fui conversando com a mãe, dizendo, amanhã essa cachorrinha é bem bonitinha, né, a senhora tava atrás de uma, aí fui tentando quebrar o coração, mãe gostou da ideia da gente adotar ela, eis que a comunidade não tava querendo a cachorra, da noite pro dia decidiu o que queria, então começou uma leve corrida por a cachorrinha sem nome, pra saber quem iria conseguir conquistar o coração dessa cachorra.
Ah, ela já tem nome?
Tem nome. Vai ser o...
Droga. Queria dar um nome.
Eu também queria
ter dado
um nome.
Eu queria que ela chamasse Rosa Maria Murtinho. Porque é um nome forte pra cachorra. Que é uma grande atriz. E que termina no diminutivo. Rosa Maria Murtinho.
Murtinho. É verdade, é muito bonitinho essa explicação. Uhum. Mas o que acontece? Minha mãe, que até então não queria cachorro, ficou obcecada quando soube que outras pessoas queriam. Né? Então se tornou assim, eu quis primeiro. E aí chegou o momento que a mulher da padaria tava dando comida pra cachorro, então ela jogou muito sujo, ela deu comida, ela foi no ponto fraco. Uhum, a gente tava dando carinho até então, ela já foi logo dando a comida. Aí a mãe falou, ah, é. No outro dia de manhã, a mãe acordou 5 horas da manhã, pra quando a cachorra passasse, que ela botou pra dentro de casa, a cachorra sumiu na vizinhança por uns 2 dias, porque ela estava já ficando aqui em casa, e desde então ela não saiu. E aí minha mãe saiu com a cachorra algum dia, escolheram o nome, né? Mãe escolheu o nome Pandora, não gostei, tá?
Ai, eu odiei, com todo respeito à sua mãe.
Sou contra Pandora.
Pandora é batida, nome de álbum da Luísa Sonza, gente.
Eu falei isso. É, não da Luísa Sonza, mas que é muito batido. Ah, eu tô chamando de Dora, ou Dorinha, porque eu já acho que é um pouquinho mais melhor que Pandora.
Ou Panda, né? Panda é melhor.
E aí, a moça ou Panda? Mas eu tô chamando de Dora ou Dorinha porque a moça da padaria falou, ah, você deu o nome Pandora? A gente tava pensando em dar esse nome pra ela também.
Ai, que batido!
Tá rolando uma guerra fria ainda, mas a cachorra já tá aqui. Adotamos ela, ela é linda. Muito esfomeada.
Calma, e o Tobias com ela?
Tobias está... Ele está tendo uma boa adaptação. É porque ele precisava de um amiguinho, assim. Então ele está brincando bem com ela. Ele sabe que no fim ele é o grande dono dessa casa. Ele que manda aqui. E aí eu acho que ele está muito tranquilo. Para ele é tipo uma grande festa do pijama. Só não pega no brinquedo dele, que aí ele não gosta. Mas aí ela está muito feliz, comendo os tapetes. A guerra, basicamente a corrida pela cachorra acabou, a gente venceu. Mas a moça da padaria, vez ou outra, tá, começou a andar muito com os cachorros dela aqui na nossa calçada. Solta umas indiretas, tá querendo saber como é que tá a cachorra. Eu já estou um pouco preocupado, eu acho que em algum momento vai ter um certo embate, assim, uma certa troca de indiretas, assim. Porque eu acho que ela se sentia no direito, porque ela deu comida pra cachorra. Mas não acordou tão cedo. E não é Preta Gil não, tá, gente? Preta Gil não tá nem pra cachorra, é outra pessoa.
Se você é advogado, advogada, e aí eu jogo pra Carla Janja, que é a nossa advogada aqui também. Como que a gente entende a tutela de um animal de rua que passa ora o tempo na padaria, ora o tempo na casa do Glau? Como a gente decide se o animal não fala? É quem deu mais dinheiro? É quem deu uma ração melhor?
Ela já tá passando mais tempo aqui em casa, então eu acho que ela também, enquanto cidadã, ela pode usar aí do uso capião, né? Ela viu aquela terra ali sem dono e tá ocupando.
A Carla Janja tá dizendo que o animal escolheu o domicílio. É assim que mede? Mas como é que é? Tem que ter um assistente social medindo quanto tempo.
Você tá dizendo que ela, por ser uma cachorra, ela não tem condição de fazer uma decisão, ela precisa de uma terceira pessoa?
Eu senti falta de Claudemias, porque ele realmente traz os problemas do Brasil profundo.
Sim.
Pra podosfera. Ah, que não sei o que, que é o caos do maníaco do parque. Foda-se, já viu isso em 50 revistas já. Agora, saber com quem o cachorro vai ficar é uma questão que a Rádio Novelo não aborda.
Sim. E assim, a cachorra vai ficar com a gente, porque agora eu também não devolvo. Ela tá no meu quintal, inclusive, já tem um laço afetivo com ela. E assim, gatinha.
Estão falando que a cachorra não mono.
Mas não botou pra dentro de casa.
Falando que a cachorra não mono.
Pode ser também, né? A gente pode estar discutindo essas relações, mas assim, aqui em casa é relacionamento fechado. Deu o que adianta ter dado uma coxa de frango pra cachorra e não ter colocado ela dentro de casa? Perdeu. A gente deu a coxa e deu casa.
Eu amo que o Glaudemir sabe até a parte do frango que foi dada pra cachorro.
Eu vi na hora, porque foi só a gente ter interesse. Até então tava todo mundo rejeitando a cachorra.
Vamos então subir a tag Glaudemir tem razão. Se os bolsonaristas conseguiram fazer isso com um convidado super pop, nós conseguimos fazer.
Nossa,
também.
E fazia também com qualquer pessoa.
Qualquer,
né,
pessoa. Carla Zambelli tem razão. Subam a tag Glaudemir tem razão.
Subia.
Em apoio à cadela Rosa Maria Murtinho.
Eu acho que a gente pode chamar ela aqui de Rosa Maria Murtinho, sim.
Vamos chamar.
Na vida real, infelizmente, ela não vai ter esse nome, não. Mas aqui pra gente ela
eu
vai.
Eu prefiro cadela Rosa Maria Murtinho. Igual isso, a cantora Lesha, né? Nunca é a Lesha, né? A cantora Lesha. Então
a
vai ser a
cadela Lesha.
Rosa Maria Murtinho, pra ficar enfatizada
eu, é, a
profissão
a pessoa
cadela.
Que tem o um nome, a profissão cadela. Isso.
Né?
Isso.
Então tá, ai. Esse foi o link ao vivo da Rua de Glaudemias. Turururu. Vamos agora para aquele momento do programa em que os nossos ouvintes, desprovidos de inteligência, facilmente passado para trás, eles mandam essas historinhas, porque é muito fácil você dizer assim, ah, eu sou super dotado, ah, meus pais me botaram na escola porque eu sou especial, porque eu tenho um QI alto. E as pessoas que não têm QI alto, as pessoas que têm um QI baixo, e as pessoas que têm um QI
escutam a gente, abaixo, pagam baixo, também.
Que, exato, essa partilha, Glaudemias, do Paulo Freire, você prometeu. É de um ouvinte pagão. É de um ouvinte pagão que mandou aqui o seu caos. Glaudemias, como é que as pessoas fazem se a pessoa se identifica como uma pessoa burra? Leila Glau, eu sou jumento, eu sou um tapado. Eu quero mandar a minha história e quero cobrar o Paulo Freire, que disse que ah, quer só abraçar, dar um cafuné e mandar ler que eu vou dar certo na vida. Mas não deu certo comigo. Como é que eu faço pra participar?
É, primeiro, se você se entendeu que você é uma pessoa burra, fique calmo, né? Como vocês têm muitos, assim, né? Então, primeiro passo, né? Você paga a gente pra poder se reunir com os seus... pra poder se reunir, né? Assim, a união, ela faz a força, ela dá uma ajuda aí na sua autoestima. O segundo passo é você vai mandar o seu caso, caso você tenha, né? Pra contato@hojetempodcast.com. Você vai colocar o nome, o seu títulozinho, vai contar a história trocando o nome das pessoas reais por alguma subcelebridade ou alguém importante aí, mais na mídia. E é isso. Lembrando sempre que a história tem que ter ápice. Se não tiver, a gente vai falar também.
A gente, não sei que você se a sua história for mal contada, se você não tiver o dom da escrita, infelizmente, minha flor, você vai virar alvo de bullying. Então, dê o melhor de si. Dê o melhor de si, né?
Exatamente. Faz o que pode.
Glau, como você tá voltando, vou pedir pra você ler O Sonho do Oprimido, Príncipe William de Gales. Já que o tema é realeza, o tema é o retorno do reizinho Glaudemias, então todos os personagens hoje serão da nobreza.
Olá, Leila e Glau. Bem-vindo de volta da Redução Peniana. É um caso recente, então. Todo mundo já entendeu.
Recente.
Podem me chamar de Príncipe William de Gales e sou, com muito orgulho, um ouvinte pagão. O Príncipe William está entre nós?
Deixa eu ver se ele está entre nós. Tem muitos deles.
Um beijo, caso esteja, Príncipe William.
Tá aqui sim!
Um beijo pro Príncipe William.
Eu posso falar seu nome, Príncipe William? Ou você vai se expor? Porque...
Aí você que tá escutando, nossa, eu queria saber. Queria participar do chat. Então paga.
Eu vou falar e a Jéssica vai bipar.
Tá. Ah, é o...
Ah, é? Que é o crush de Jair, me arrependi. Só que ele já está comprometido.
Foi o que no episódio Jair me falou assim, vou até colocar a câmera nele aqui, ficou... Porque isso saiu no episódio.
Não, porque Jair me ficou afim do Vinícius Baldaia, que tem o bração. Só que o Jair me ficou afim.
É um pouco, Jair, me arrependi. É. Entendi. Tem uma partilha onde fui feito de trouxa muitas vezes. Muitas vezes.
Eu amo essa.
Era o ano de 2018 e eu trabalhava numa multinacional que tinha um pequeno escritório de representação numa cidade do interior. Trabalhávamos no escritório somente eu e mais uma menina que chamarei de Kate Middleton. Um belo dia, fui ao banheiro e ao levantar a tampa da privada me deparei com um enorme cocô. Tão grande que parecia não ter saído de um ser humano saudável. Olha, é muito bom estar de volta, né? Ela deve ter esquecido de puxar a descarga, pensei. Acionei o botão e a água foi projetada sobre o cocô. Ele vai descrever, gente, todo o trajeto, toda a jornada do herói desse cocô.
Glau, além da jornada do herói do cocô, eu devo dizer que urge o episódio de escate.
Eu tô pessoas pedindo aqui.
Se você, ouvinte, burro, além de burro, não tem uma partilha de escatologia, manda pra gente.
Só não descreve tanto. Nada contra, em prática, mas eu tirei pedra na vesícula. Eu vou usar isso como desculpa. A privada estava entupida. Me compadeci de Kate Middleton. E, para que ela não passasse vergonha, decidi tratar de desentupir o vaso. Sem sucesso. Depois de muitas tentativas, saí do banheiro e avisei. Eu acho que a nossa privada entupiu. Né? Então, foram muitas tentativas. Ela, com um olhar meigo e gentil, me devolveu. Tudo bem, não precisa se envergonhar. Acontece, gente...
Rapariga?
Que cão! Eu gostei dela. Com todo o respeito aí pro nosso ouvinte pagão.
Gente, eu tô com medo, porque, Glau, aqui no chat tem uma pessoa falando que trabalha com...
Vamos aí fazer uma reeducação aí alimentar, né? Pra diminuir um pouquinho aí o tamanho. Vamos lá. Diacho. A merda era dela e agora ela estava jogando essa pra cima de mim. Resignado, me sentei e voltei ao trabalho. Duas semanas depois, tivemos um intensivão de trabalho e várias horas extras. Kate Middleton saiu bem mais tarde que eu do escritório. Quando retornei no dia seguinte, havia outro presente na privada, tão grande quanto o anterior. Eu bufei de ódio. E bufou foi com a boca, não foi uma bufa de peido, né?
É, importante.
Já que a gente tá nesse tema, é bom deixar claro. Aproveitando que ela ainda não havia chegado, desci as escadas e comprei uma soda cáustica líquida no mercadinho da esquina. De volta ao escritório, eu despejei o produto,
cara,
sobre o tarugo.
Cara, sério, esse escritório é típico caso de Deus nos abandonou. Porque se você trabalha, sim, em uma multinacional, que o vaso está entupido corriqueiramente, e que você tem que tirar do seu bolso, do seu salário, a soda cáustica que vai levar a merda embora, Deus nos abandonou. Desculpa, hipotético.
É, tem coisas que... Que faculdade nenhum ensina, né? Que você vai ter que passar. Isso aqui é a escola,
escola
da vida,
da,
né?
Vida.
Você tá aprendendo aí.
É, é.
E eu gosto de como o Príncipe William ele escreve, porque parece muito uma crônica de jornal, né? Desci até o mercado e comprei uma soda cáustica. Despejei o produto sobre o tarugo.
Eu gostei disso aqui. Acionei o botão e a água foi projetada sobre o cocô. Ele não se mexeu.
É muito, muito crônica. Você escreve muito bem pra falar de um merda, né? Porém, nesse interim, Kate Middleton chegou e, por conta do barulho, me assustei e derrubei uma parte do produto na minha calça. Ainda bem que foi só da cáustica, imagina se tu pega nessa merda, né? Ela imediatamente desbotou e abriu um furo.
Eu amo, Glau.
Puta que pariu.
Ainda bem que foi a soda cáustica acessando sua pele, seu tecido epitelial.
É melhor do que...
Melhor do que merda, é soda cáustica na sua
bem
pele.
Bem melhor. Saí do banheiro com a merda já derretida e devidamente despachada, mas com a calça estragada. Ela me perguntou o que havia acontecido e eu, trouxa que sou, não contei nada. Uma semana depois, mais um cocô obstruiu o vaso do nosso escritório. Gente,
não.
Assim, qual é o
seu...
Qual é a circunferência desse cano?
Eu vou chamar a merda dessa menina de Carluxo, porque é toda semana uma obstrução.
Pelo amor...
Toda semana obstruindo.
Como é que... Pode um negócio desse, pelo amor de Deus.
Olha ele aqui, ouvindo a história dele mesmo.
Enfim, ele chegou lá, tinha mais um cocô que obstruiu o vaso do escritório, mas eu tinha chegado no meu limite. Saí do banheiro sem nem usar e já disse, o vaso está entupido. A querida teve a pachorra de dizer, quem será que foi? Gente, ela é muito... Ela é muito diva, né? Eu acho que não existe outra palavra pra essa mulher que não é essa, né?
Glau, eu já... Que pessoa? Eu tô entrando no modo Jair Me Bendi. Gente, a gente tem um grupo com a Jair, que toda pessoa que tiver errada, Jair no grupo vai mandar matéria sobre a criatura errada e diz, estou com ela.
É, menos Marlene Matos.
Menos,
tá,
Marlene Matos.
Vocês exageraram aí. Vocês exageraram aí.
Não estou com Marlene.
Mas tudo
Mas
bem.
É assim, não se o Lula está. Faz uma coisa certa, Jair me bota lá, estou com Lula. Se Lula não faz uma coisa certa, Jair me diz, estou com Geraldo.
Doutor G.
Estou com Doutor G.
Doutor G.
Então, neste caso, estou com a amiga, a querida.
Estou
com Kate Middleton. Estou com Kate Middleton.
Eu estou com ela também. Desculpa aí, tá, Pris? E eu sei que você paga a gente, mas assim, tem coisas que são mais valorosas do que o dinheiro. E eu acho que o descaramento, sim, é uma coisa que você tem que aprender a valorizar nas pessoas, sabe? Principalmente quando ele não...
Exatamente.
Cara, ela não destruiu sua vida. Eu vou já começar a comentar antes do caso terminar. Ela não destruiu sua vida,
não.
Você não corria risco de ser demitido. No máximo, você ia ganhar uma fama de cagão. Tá, então assim, ela só tava usando aí as... Aí que o pessoal fala soft skills, né? É uma soft skill, nossa. Ela olhou pra você e falou, tá tudo bem, isso acontece. Ela te acolheu. Na
ela
própria...
te acolheu.
Que pessoa incrível.
Na merda dela,
ela te acolheu.
Ela produziu insumos de acolhimento.
Ela é toda, toda, toda perfeitinha.
Ela é incrível. Desculpa, assim. Ela tem... Ela, ela é... Sabe?
Ela...
Girl boss. Eu falo igual o Twitter.
Ah, eu tava com saudade de você, Glaudemias. Sério.
Minha querida, é que abre aspas, né? Então acho que ele tá destinando pra ela. Minha querida, só há duas pessoas trabalhando nesse cubículo. Se não fui eu, foi você. Ela fechou a cara, mas aceitou a argumentação. Tá vendo? Ela ainda é justa e paciente.
Como era Jesus.
Como era Jesus. Ela saiu na rua e comprou um gigantesco mecanismo de vácuo pra desentupir. Depois de algum tempo, nossa chefe, Rainha Vitória, nos fez uma visita, vinda da cidade grande. Ela resolveu ir ao banheiro e... Gente, este banheiro está entupido.
Uhum.
Minha querida companheira de trabalho rebate. Às vezes acontece, né? Os homens comem muito e acaba dando nisso. Referindo-se a mim. Eu também vou pausar um pouco pra bater palmas.
Aplausos, porque...
Ela... Assim, é ela, sabe? Ela, assim, eu tô fazendo L pra ela, porque é L de ela.
Maria ela. É um dom.
Nossa, essa menina, ela é incrível, gente. Ela é perfeita, ela vamos lá.
Ela, na verdade, faz um trabalho de revisitar a história e de reparar a história.
Sim.
Ela come como um homem, aspas, porque é um papel masculino comer mais. Ela come como um homem, ela defeca como um homem e ela culpabiliza o homem. Não é isso que ela... se espera de uma mulher?
Contra essas coisas não há lei.
Então, não sou eu.
Exatamente.
Não, genial.
Ela é o filme da Barbie, né?
Ela fez...
Tirando a parte da bosta, que disseram que o filme da Barbie é bom. Não vi ainda.
Mais uma vez, uma mulher humilhando Simone de Beauvoir.
É, essa Barbie caga grande, né? É literalmente isso. Vamos lá. Que horrível. Minha querida companheira de trabalho rebate. Às vezes acontece, né? Os homens comem muito e acabam dando nisso. Referindo-se a mim, fiquei com cara de cu, mas não rebati, pois sou trouxa. Cara, você não é trouxa, é porque quando uma mulher se levanta, né, ela...
Quando a mulher se levanta da privada...
Vamos lá. É, fiquei com... Passei o dia puto e com vergonha da chefe. Enfim, esta foi minha partilha de como fui e sou trouxa. Devia ter explanado a cagona quando tive a chance. Fui oprimido, mas deveria ter sido opressor. Obrigado, Paulo Freire.
Não,
eu acho que não. Não tenho que culpar Paulo Freire aqui.
Você quer ser machista de novo? Mais uma vez?
Sim.
Você quer silenciar assim, Paulo Freire, uma mulher?
Paulo Freire não ensinou ninguém a ser X9, né? Jamais não. Que ele fará um negócio
não.
Desse. E aí, o que é que você fez? Você guardou essa mágoa, viu uma besteira, escreveu super bem. Porque você escreve super bem. Você...
Nossa, sim. Ela te desenvolveu enquanto produtor literário.
Cara, ela desenvolveu a tua escrita. Assim, eu acho que você tinha que agradecer essa mulher. Eu acho que você tinha que pagar pra essa mulher e deixar ela cagar. Deixa ela cagar em paz. Ela tem todo o direito de cagar.
Ela é sua coach. Ela é sua coach, querida. A Bruna, direto da Austrália. Você quer silenciar um cu? Ela pergunta.
É um questionamento.
São 6 da manhã na Austrália. A gente fez o ouvinte pagã acordar 5 pra estar nessa gravação. E eu tô fazendo valer a sua voz, Bruninha. Você quer silenciar um cu feminino?
Estamos,
machista?
Estamos com ela. Estamos com ela.
Estamos com ela. Faz o L de,
é isso,
o L de
Paulo
Bruna.
Faz o L de... Paulo Freire, fica tranquilo. Eu não tenho o que cobrar de você. Assim, fica de boa aí no teu umbral. Que aqui a gente tá por ti. Aqui a gente dá conta. Matei no peito aqui é nossa. Vai, fica na paz.
Paulo,
aí,
Freire,
paz.
Fica tranquilo. Fica tranquilo, segue o jogo.
Tranquilo.
Segue ganhando os royalties aí das livrarias, porque Glaudemias e eu consideramos que este é um problema do homem, do macho opressor.
Então é estrutural.
É um interrupting de cu.
Exato.
Então tá.
Ai, então tá.
Essa é a primeira parte, Glaudemias, do programa. Lembrando que semana que vem não. Essa semana tem a parte 2. Quero lhe agradecer, dizer que a gente se vê no próximo programa. Glau, você quer deixar algum recado, alguma coisa, alguma consideração?
Eu quero dizer que eu estou de volta. E também estou de volta na parte 2.
Para o desespero delas.
Para o desespero dela, exato.
Parte 2, a gente tem partilha dos ouvintes e o Fofolo na Calçada, que é o espaço Mário Frias de Cultura e Entretenimento. Até lá.
Até lá.
É você mesmo, fofoqueira. Não se deusa, não.
Mirela, corre aqui.
Fofoqueira do inferno.
O Fofoca na Calçada é uma produção da Ampere. Criado e apresentado por mim, Leila Germano. Tem também o meu co-host, o Glaudemias Júnior. É produzido pelo Guilherme Pinheiro e a Ana Maron. E a edição é da Jéssica Correia.
Ampere.